Instituto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscalizou a qualidade das obras em rodovias federais de 8 estados, entregues nos últimos 2 anos, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. De acordo com a auditoria do TCU, das 11 rodovias analisadas, 9 já estão com problemas que aumentam o risco de acidentes, e isso poucos meses depois de entregues. Para consertar, são necessários 150 milhões de reais. Para o relator do processo no TCU, ministro José Múcio Monteiro, o DENIT deve se preocupar com a qualidade.
Doravante será um trabalho costumeiro do Tribunal de Contas. Nós vamos examinar, é patrimônio público, a rodovia é um patrimônio público, foi feita com dinheiro público. Então nós não só vamos examinar o custo da obra, a boa aplicação do dinheiro, mas vamos examinar também a qualidade do serviço.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão Geral vai debater situação da segurança pública no país.
Bancada feminina quer manter a Procuradoria Especial da Mulher.
Nota fiscal vai indicar o total de tributos pagos pelo consumidor.
A partir de junho, as notas fiscais vão ter indicação dos valores pagos pelo consumidor a título de tributos.
A matéria foi aprovada pelos deputados ainda no ano passado e virou lei em dezembro.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a nova medida.
O consumidor brasileiro terá acesso a notas fiscais com o valor dos impostos a partir de 10 de junho. Publicada em dezembro, a lei estabelece a inclusão dos valores aproximados dos tributos federais, estaduais e municipais embutidos no preço final ao consumidor. Entre eles estão o ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS/PASEP, COFINS e CID. No caso de produtos importados, também deverão ser informadas as alíquotas do imposto de importação, PIS/PASEP importação e COFINS importação, quando representarem mais de 20% do preço de venda. Segundo o deputado Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, que foi o relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação, é fundamental para o consumidor ter conhecimento dos valores pagos em impostos.
Uma vez que as pessoas estiverem cientes de quanto pagam no imposto, elas estarão ainda mais ativas e cobrando de todas as esferas de poder que esse dinheiro que é arrecadado seja bem aplicado.
De acordo com a nova lei, os estabelecimentos poderão divulgar as parcelas dos impostos em painéis afixados em lugar visível ou por outro meio eletrônico ou impresso. As empresas que descumprirem a norma poderão sofrer punições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como multa e cassação de licença. De Brasília, Idelene Macedo.
Décio Lima, do PT catarinense, disse que o Brasil, mais uma vez, foi incluído no relatório Open Budget Index 2012, com destaque na transparência de suas finanças públicas. Para o deputado, o reconhecimento do Brasil pelo estudo comprova a moralidade administrativa do governo federal.
Economia. Delei do PSC do Rio de Janeiro manifestou preocupação sobre o projeto de compra da siderúrgica de Itaguaí pela Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, com participação do BNDES. Ele alertou que a negociação não pode comprometer as atividades produtivas de Volta Redonda e todo o sul fluminense.
Desenvolvimento regional. Fernando Jordão, do PMDB, parabenizou o Poder Judiciário do Rio de Janeiro por não autorizar a construção de um porto na praia de Jaconé, em Maricá. Ele defendeu a instalação do projeto em Angra dos Reis, que, segundo ele, já possui um porto em área consolidada e reduz impactos ambientais.
Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, transmitiu que a adutora do Pajeú já está abastecendo a cidade de Serra Talhada, além de Floresta. O deputado assegurou que até o final do mês de julho, outras cidades do Pajeú também contarão com fornecimento de água.
Ao destacar os resultados das emancipações no Rio Grande do Sul, Giovanni Cherini, do PDT, pontuou que foram criados 497 municípios. O parlamentar afirmou que as emancipações foram definidas em concordância com os municípios, a partir de plebiscitos e com fiscalização do Poder Judiciário.
Manato, do PDT, visitou em Santa Maria de Jetibá o escritório da Secretaria de Agricultura do Espírito Santo para discutir os projetos de interesse da comunidade. O deputado citou a oferta de telefonia móvel para o distrito de Garrafão e a destinação de uma escavadeira hidráulica e um rolo compactador para o município.
Na última sexta-feira foi realizada realizado em Concórdia, Santa Catarina, a entrega do troféu Migrante para empresários do município. Celso Maldaner, do PMDB, esteve no evento e exaltou a ação que, segundo ele, incentiva o desenvolvimento do local.
Valmir Assunção, do PT, elogiou a decisão da Câmara de Vereadores de Salvador de anular a proposta da Prefeitura que retiraria os ambulantes das ruas da cidade. De acordo com o parlamentar, a ideia é indecente e prejudicial para a população.
A Prefeitura de Campos lançou a segunda etapa do projeto Morar Feliz, que visa construir mais 4.500 moradias para a população carente do município. Paulo Feijó, do PR Fluminense, observou que, na primeira fase, foram entregues cerca de 5.500 casas com água potável, saneamento e área de lazer.
Marlos Sampaio, do PMDB, anunciou que Morro do Chapéu, no Piauí, vai receber um estádio municipal que, segundo ele, foi construído graças à destinação de emendas de sua autoria. O deputado também comunicou à população de Barras que enviou à prefeitura cerca de R$300 mil para garantir a reforma dos postos de saúde.
Luci Choinac, do PT catarinense, narrou as contribuições conferidas aos brasileiros pelos programas sociais lançados desde 2003. Na visão da deputada, iniciativas como o Bolsa Família têm garantido educação e alimentação de qualidade a milhões de crianças espalhadas pelo Brasil.
Bongás, do PT, enumerou as contribuições prestadas à sociedade gaúcha pelo governo estadual. A administração regional, na visão dele, estabeleceu uma política internacional para o Estado, fez reformas para democratizar os incentivos fiscais e criou parques de inovação tecnológica.
Chico Alencar, do PSOL Fluminense, protestou contra a autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para um empreendimento de grande porte na área tombada do Parque do Flamengo. Ele atestou que vai integrar a mobilização da sociedade contra o projeto.
Agricultura. O primeiro encontro nacional do Movimento de Mulheres Camponesas foi realizado em Brasília. Doutor Rosinha, do PT, apontou que o evento debateu temas como a violência domiciliar e política contra a mulher.
Transportes.
O governo federal entregou em Mato Grosso do Sul obra de pavimentação da rodovia que liga Bonito a Bodoquena, com recursos do Programa de Desenvolvimento Turístico, o Prodetur. Geraldo Rezende, do PMDB, comemorou a ação, acrescentando que Bonito é um dos destinos com maior potencial turístico do mundo.
Professor Sétimo, do PMDB Maranhense, repercutiu que o processo de recuperação da BR-226 foi anunciado pela superintendência do DENIT. Ele frisou que a medida vai beneficiar os municípios de Governador Eugênio Barros, Senador Alexandre Costa, Graça Aranha, Caxias, Parnarama e Matões.
Afonso Florense, do PT Baiano, reclamou da lentidão da Prefeitura de Salvador em aderir ao projeto de construção do metrô da capital baiana, que, na visão dele, vai melhorar o transporte dos soteropolitanos e garantir melhores condições de vida à população local.
João Leão, do PP Baiano, comunicou seu trabalho juntamente com o Ministério dos Transportes para lançar a duplicação da rodovia Luiz Eduardo Magalhães e da conclusão da ferrovia Oeste-Leste.
Segurança Pública.
Os parlamentares devem debater em março a situação da segurança pública no país.
Outro anúncio feito pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, diz respeito ao financiamento da saúde.
Saiba mais sobre as duas questões com a repórter Carol Siqueira, da Agência Câmara.
A Câmara deverá realizar em março uma comissão geral para discutir projetos relacionados à segurança pública e ao combate à violência no trânsito. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, vai propor aos líderes a realização do debate no dia 19 de março.
Um tema recorrente hoje no país, que se agrava a cada momento, e essa casa tem que ser protagonista na busca do debate e das soluções.
O presidente da Câmara criou ainda uma comissão especial para discutir o financiamento da saúde pública. O colegiado é uma reivindicação da Frente Parlamentar da Saúde. De acordo com o presidente da frente, o deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, um dos temas que serão discutidos pela nova comissão é o projeto que destina 10% das receitas correntes brutas da União para a saúde.
Há uma necessidade urgente da Câmara, com equilíbrio, com serenidade, ouvindo os movimentos da saúde, ouvindo a sociedade, ouvindo a academia e ouvindo o próprio parlamento, nós definirmos novas regras de financiamento da saúde, especialmente na área federal.
O colegiado será composto de 21 membros titulares e igual número de suplentes. De Brasília, Carol Siqueira.
Luiz Couto, do PT, denunciou a formação de um complô para tentar matar autoridades ligadas à ouvidoria da polícia da Paraíba. Na visão do deputado, quem luta contra o crime organizado se torna alvo de máfias e do banditismo.
Após lamentar a mutilação de pessoas por fogos de artifício no Brasil, José Stedley, do PSB Gaúcho, reclamou da lentidão da Câmara em deliberar projeto de sua autoria que impede a venda de fogos de artifício para pessoas físicas. Ele classificou como urgente a necessidade de regulação da matéria.
Justiça.
Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Criação dos Tribunais Regionais, Amaury Teixeira, do PT Baiano, defendeu a aprovação da proposta que cria as cortes da Bahia, Paraná, Minas Gerais e Amazonas. De acordo com o deputado, parte dos gastos com a instalação dos novos tribunais já está prevista.
Mauro Benevides, do PMDB, registrou o trabalho do Conselho Seccional da OAB no Ceará para assegurar a instalação de representações do Poder Judiciário em Fortaleza. Ele conclamou a bancada cearense para se mobilizar e garantir a concretização do projeto junto ao Poder Executivo.
Educação.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, agradeceu aos parlamentares por aprovarem a medida provisória que estimula a adesão ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Para o deputado, a proposta traz incentivos para que as crianças aprendam a ler, a escrever e a contar de maneira satisfatória.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, comemorou a aprovação da medida provisória sobre a alfabetização, que, na visão dele, vai garantir a alfabetização das crianças até os 8 anos de idade. O deputado frisou que 5.270 municípios assinaram documento de apoio à MP pela educação na idade certa.
Costa Ferreira, do PSC Maranhense, reconheceu os esforços do Ministério da Educação e da OAB para melhorar o ensino de direito no país. O deputado ressaltou que, durante reunião conjunta em Brasília, Ministério e a entidade de classe estabeleceram um acordo para firmar novas regras para o ensino jurídico no Brasil.
A comissão especial que discute a reformulação do ensino médio realizou nesta semana uma audiência pública para ouvir as sugestões do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação.
Saiba mais sobre o evento e sobre as principais conclusões da comissão, até o momento, com a repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara.
O relator da comissão, deputado Wilson Filho, do PMDB da Paraíba, acredita que o maior problema do ensino médio é que atualmente ele está focado no vestibular, mas apenas 12% dos alunos conseguem entrar nas universidades. Wilson Filho defende que haja uma modificação no ensino médio para que ele possa atender aos 88% dos alunos que não querem ou não conseguem cursar uma faculdade.
Hoje o objetivo do ensino médio é vestibular. Infelizmente, de 100 estudantes que fazem o vestibular, 88 não vão para o ensino superior, apenas 12 vão. Então nós temos que preparar um ensino médio para a vida, mercado de trabalho e ensino superior. 88% hoje vão para o mercado de trabalho, a gente tem que pensar no ensino médio que possa abarcar todos esses temas.
Quem quiser acompanhar os trabalhos da comissão ou dar sugestões na reformulação do ensino médio, pode participar através do E-Democracia no endereço www.câmara.leg.br. De Brasília, Carla Alessandra.
Meio Ambiente.
Preocupado com o volume de sacos plásticos utilizados pela população, Onofre Santo Agostinho, do PSD catarinense, apresentou um projeto que proíbe o uso de sacolas plásticas. O parlamentar argumentou que os danos vão desde entupimento de galerias pluviais à contaminação de lençóis freáticos.
Esporte.
A abertura da 23ª Arrancada Nacional de Caminhões de Balneário Arroio do Silva aconteceu no dia 22 de fevereiro. Edinho Bez, do PMDB catarinense, explicou que a praia de Arroio do Silva é adequada para a realização do evento por sua extensão de areia, possibilitando corridas de grande distância.
Homenagem.
A empresa brasileira de Correios e Telégrafos comemora os 350 anos de fundação. Arthur Bruno, do PT Cearense, salientou que os Correios contam com credibilidade da sociedade brasileira e contribui para aumentar a comunicação entre as regiões do Brasil.
O Sindicato dos Bancários do Ceará comemora 80 anos em 2013. José Ayrton, do PT, cumprimentou a entidade que, na visão dele, presta contribuições em defesa dos trabalhadores e pela democracia, opinando nas disputas eleitorais cearenses.
Sebastião Bala Rocha, do PDT, lamentou a morte de José de Oliveira Valente, que, de acordo com o parlamentar, deixou diversas contribuições à sociedade do município de Santana, no Amapá.
As integrantes da bancada feminina da Câmara pretendem manter a Procuradoria Especial da Mulher.
A casa está discutindo a extinção da estrutura para promover a criação da Secretaria da Mulher com funções mais abrangentes.
Saiba mais sobre a questão com o repórter Luiz Cláudio Canuto, da Rádio Câmara.
A bancada feminina irá apresentar na próxima quarta-feira ao presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, propostas para a criação da Secretaria da Mulher e da manutenção da Procuradoria Especial da Mulher. A ideia surgiu da proposta inicial de Henrique Eduardo Alves de transformar a Procuradoria da Mulher em Secretaria, mas a bancada considerou que a Procuradoria deve continuar existindo, já que cumprem funções distintas, como explica a deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco.
Nós achamos boa a iniciativa do presidente da Casa, queremos essa Secretaria Especial, mas queremos que também tenha a Procuradoria pelo papel mais institucional que ela joga, e a Secretaria teria um papel mais político.
A proposta que cria a Secretaria da Mulher prevê a participação da secretária em reuniões da mesa diretora, não apenas em discussões sobre assuntos relativos à mulher, mas sempre que a bancada feminina considerar necessário. Além disso, prevê direito não apenas à voz, mas também ao voto nas reuniões. A procuradora da Mulher na Câmara, deputada Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, explica que a Procuradoria Especial da Mulher, criada em 2009 para incentivar a participação das mulheres na Câmara, não poderia ser extinta em benefício da Secretaria da Mulher.
Agora mesmo, no dia 5, nós vamos entregar o curta sobre a Lei Maria da Penha, onde 5 pessoas serão aquinhoadas, com cada uma que ganhou, que foi escolhida por uma bancada, cada uma vai ganhar 10 mil reais, todo um trabalho da Procuradoria.
Elcione se referiu ao concurso organizado pela Secretaria de Comunicação e pela Procuradoria Especial da Mulher com apoio do Banco Mundial. A entrega dos prêmios será na tarde da próxima terça-feira. No dia seguinte, as propostas de criação da Secretaria da Mulher e da manutenção da Procuradoria serão entregues ao presidente da Câmara. A reunião antecede a sessão solene no Congresso em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A bancada feminina na Câmara tem 44 parlamentares e visa assegurar a aprovação de propostas que valorizem a mulher e garantam um cumprimento dos projetos já aprovados, como a Lei Maria da Penha, além de estimular a participação política das mulheres. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Os 81 anos do direito ao voto feminino no Brasil foram comemorados por Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. A parlamentar considera a conquista fundamental e espera que nas próximas legislaturas, nas 3 esferas do governo, as mulheres estejam em condições de igualdade numérica com os homens.
O Brasil celebrou 81 anos da conquista do voto feminino no dia 24 de fevereiro. Apesar das restrições iniciais, Marcon, do PT gaúcho, lembrou que o direito das mulheres foi garantido em 1932, pelo decreto do Código Eleitoral Provisório, após intensa campanha nacional.
No entendimento de Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, o fim dos salários extras aos parlamentares foi uma decisão positiva. A parlamentar defendeu também a aprovação da reforma política como meio de aprimorar a democratização da atividade política brasileira.
Ao defender a reforma política, Sandro Alex, do Paraná, propagou que, por iniciativa do PPS, o plenário da Câmara deliberou sobre o fim do 14º e 15º salários dos parlamentares. Ele frisou que a matéria representa o anseio da sociedade por mais moralidade na vida pública brasileira.
Saúde.
Vanderlei Macris, do PSDB paulista, apresentou requerimento de convocação para que o Ministério da Saúde explique os dados apresentados sobre a redução de casos de dengue no país. O deputado acredita que os números apresentados aos brasileiros foram manipulados.
A vice-presidente da Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, Benedita da Silva, do PT, visitou fábrica da vacina BCG e o Instituto Vila Rosário, no Rio de Janeiro. A deputada ressaltou que o objetivo das entidades é atender a demanda nacional e a de todos os países africanos e de parte dos países da América Latina.
Paulo Foleto, do PSB, registrou a inauguração do Hospital Dr. Jaime Santos Neves, o maior do Espírito Santo, com cerca de 450 leitos. Segundo o parlamentar, o centro hospitalar, até o final do ano, vai operar com 100% da capacidade de suas instalações.
José Linhares, do PP Cearense, participou de reunião da Frente Parlamentar das Santas Casas para debater a queda do financiamento do setor, que abrange cerca de 2.100 instituições. Ele frisou que muitos médicos estão desistindo de trabalhar nos hospitais filantrópicos, em razão da baixa remuneração.
Antônio Brito, do PTB Baiano, esteve na reunião da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas, realizada na Câmara, que discutiu a reestruturação e a modernização do setor e a certificação do segmento como entidade beneficente de assistência social.
Enio Bassi, do PDT Gaúcho, cobrou a ampliação do prazo para que os hospitais cumpram a portaria do Ministério da Saúde, que prevê para 23 de novembro que as UTIs pediátricas e neonatais não funcionem juntas. Ele frisou que o objetivo é evitar prejuízos aos recém-nascidos.
A Câmara criou a comissão especial para discutir o financiamento da saúde. Carmen Zanotto, do PPS Catarinense, transmitiu que a comissão vai contribuir para assegurar o princípio constitucional que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite, um ótimo fim de semana a você, até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.